Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio aqui no canal. Tudo bem? Eu sou Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos aí no dia 13 de abril, 11h30 da manhã, para falar de poesia. Ai, que delícia! Vocês sabem que eu adoro gravar episódio de poesia, né? E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o livro da autora nacional Neida Rocha, chamado Amor de Alma. Lembrando que vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon, o episódio. Então já se inscreve no canal do YouTube do livro Não Me Livro. Ou segue lá as minhas redes sociais no Instagram, arroba MoniqueMM18. Lembrando também que estamos com antologias abertas e que elas estarão na Bienal em 2024 em São Paulo. Então se inscreva, participe, tá? Tem pelo menos duas, três, quatro antologias disponíveis no meu canal. Bom, para a gente começar esse episódio muito bem, a nossa autora me enviou o livro físico dela, Amor de Alma, né? Um livro aí que tem, deixa eu ver quantas páginas, tem 123 páginas, né? Recheado aí de muito amor. E para a gente começar, eu separei para vocês pelo menos uns 15 poemas dela, umas 15 aqui poesias para a gente analisar. A primeira delas foi justamente da página 13, que diz o seguinte: puxa aqui um pouquinho para mim, por favor, gente. Aí, obrigada. O poema dela diz o seguinte: tua tristeza me comove, tua alegria me contagia. Dá-me tua mão e vamos aos céus. Deixa eu te amar. Permita-se me amar. Nossas almas se buscam, apesar da distância física. Permaneça em minha vida, ao menos em sonhos. Abraça-me. Esse poema tem uma expressão muito profunda de desejo, conexão emocional, espiritual entre duas pessoas, né? Apesar da distância física citada aqui, há um apelo para compartilhar essa tristeza, essa alegria, esse anseio por unidade, por intimidade, através do amor mútuo. Então, a autora, ela usa uma linguagem que vai justamente buscar essa proximidade, mesmo que apenas em sonho, né? Um pedido por aceitação, algo recíproco dentro do amor. Então, essa vamos aos céus, a gente pode ver isso como uma metáfora para transcender as limitações terrenas, para alcançar esse estado de felicidade e plenitude de ambas as partes. É um poema que traz uma mensagem de carinho, de desejo, de esperança entre essas almas. Lindo isso, né, gente? Eu vou logo avisando que o livro é todo voltado para o amor, tá? De uma maneira muito visceral. Outro poema que eu gosto e que eu separei para vocês é da página 14, que diz o seguinte: sigo em direção ao infinito. Minha alma anseia pelo reencontro. Tua alma está ocupada. Não me és possível. Respeito o teu silêncio, calo meu sentimento e adio o amor, pois não estás preparado para entregar-te. Esse poema tem um desencontro, uma resignação diante da impossibilidade da realização de um amor desejado. A poeta aqui, a poetisa, ela expressa essa sua jornada em direção ao infinito, simbolizando justamente esse desejo de crescimento pessoal, de transcendência, né? Enquanto ela anseia pelo reencontro com o outro. A outra pessoa está ocupada, não está disponível para esse encontro. Há um reconhecimento respeitoso dessa indisponibilidade no poema, que é muito representada pelo silêncio, né, da outra parte. Então, a poetisa, ela decide calar os seus sentimentos, adiar o seu amor, entendendo que o outro não está preparado para se entregar emocionalmente. Então, o poema, ele tem essa sensação de resignação, de aceitação da realidade, mesmo que isso signifique deixar o amor para um outro momento, para um outro contexto que seja mais adequado. Triste isso, né, gente? A voz até embarga, porque um amor que não está disponível. Deve ser muito ruim, né, a gente amar alguém. Não estou dizendo que é a situação da autora, não estou dizendo isso. Estou dizendo que amar alguém e não ser correspondido deve ser muito ruim. Ter um amor indisponível deve ser muito ruim. Eu nunca passei por isso porque eu nunca me permiti amar alguém. Olha, gente, eu nunca me permiti amar alguém para ser rejeitada. Isso é muito sério. Vou ter que falar com ele. Não, isso vai ser pauta na terapia essa semana, gente. Olha que loucura. Eu li esse poema a primeira vez e não me dei conta disso. Porque eu analisei o poema através desse amor inacessível e não disponível. Mas quando a gente se coloca no lugar do que é expressado, a gente já tem uma outra análise. Engraçado isso, né? Amei, Neira querida, um beijo para você, tá? Está de parabéns. Vou ter que fazer isso na terapia essa semana, gente. Olha aí o problema que esses poemas me dão. Bom, tem outro poema aqui que eu separei, que é o seguinte: minha alma juvenil deseja expor-se. A plateia está de costas e tem os braços cruzados. Minha mente febril persegue os sonhos do passado distante. Não é possível. Seguirei outra estrada à procura do amor incondicional. Siga teu caminho com a certeza de que a alma surgirá fortalecida para o próximo encontro. Esse poema tem uma desilusão, né? E tem algo em comum com todos os poemas da nossa autora, que é justamente essa palavra, a resignação. No caso desse poema, essa resignação, ela está diante da falta do reconhecimento, da aceitação por parte de outros. Aqui há um desejo de se expor, de compartilhar uma essência juvenil, sonhos do passado distante, e encontra uma plateia indiferente. Simbolizada ali por um público de costas, de braços cruzados. Então, essa falta de receptividade leva a poetisa a perceber que essa exposição também não é possível naquele momento. Então, diante disso, a poetisa decide ali seguir outras estradas em busca do amor incondicional, reconhecendo que esse amor pode ser encontrado em outros lugares, em outras pessoas. Há uma aceitação da realidade, uma decisão de avançar, deixando para trás a decepção, deixando para trás a busca por reconhecimento, onde não há receptividade. Então, esse poema traz uma mensagem de encorajamento. Para a pessoa com quem a poetisa interage. né? Ela sugere aqui que siga seu próprio caminho, siga com confiança, né? Essa sua alma vai se fortalecer para o próximo encontro. Então, essa última parte do poema transmite essa esperança, esse crescimento pessoal através de experiências vividas. Como todos os outros poemas lidos até aqui, é um também lindíssimo. Separei outro aqui para vocês que diz o seguinte: minha alma menina vê fadas, duendes e príncipes encantados. Tenho a pureza da infância em corpo de mulher. Tenho sonhos concretos e espera pelo amor adormecido. Tenho a liberdade da idade, segue livre pelo próprio caminho. Espera pelo amor com sabedoria e paciência. Quando então livre viverá o amor pleno. Esse poema a gente já tem aqui uma descrição da alma de uma pessoa que mistura inocência com maturidade. A alma, ela é comparada a uma menina que enxerga um mundo encantado de fadas, duendes, príncipes, mantendo a pureza da infância, mas também possui essa corporeidade da mulher, de sonhos tangíveis. Então a alma espera pelo amor, mantendo a liberdade e seguindo o seu próprio caminho com sabedoria e paciência. O poema traz essa sugestão, esse impacto de somente quando a alma estiver verdadeiramente livre, ela poderá experimentar o amor em sua plenitude. Olha que coisa, gente, que coisa profunda. Tem outro poema aqui que diz o seguinte: minha alma está presa no corpo físico e vagueia pela noite em busca do amor ideal. Sonho com um reencontro para viver o amor de alma. Um, vocês viram que foi o amor pleno, né? E a outra, o amor de alma, que dá nome justamente ao livro da nossa autora. Esse poema, ela já traz uma retratação de algo separado do corpo físico, mas que está preso a ele. Capaz aí de vagar, de buscar algo além das limitações materiais. A noite aqui, ela é simbólica, ela sugere esse estado de escuridão, de desconhecimento em que a alma busca pelo amor ideal, algo que também vai transcender as experiências mundanas. Então, o poema traz esse desejo profundo de reunir a alma com seu verdadeiro amor, para experimentar um tipo de amor que vai além do físico, amor de alma, profundo, significativo. Legal, né? Ai, gente, amor é muito bom, né? Tem um outro aqui que diz o seguinte: amo-te em silêncio. Os limites do meu amor são próximos da realidade. Deixo o amor adormecido, porque tenho noção da sua não concretude. Busco o passado e percebo o quão distante estás. Vivo o presente e adio o amor para daqui a pouco. Aqui a poetisa expressa um amor silencioso, que não é declarado abertamente. Os limites desse amor, eles são muito próximos da realidade, que indica ali uma compreensão dos limites, das circunstâncias que o envolvem. Então, o amor é deixado adormecido, pois a poetisa tem essa consciência da falta de concretude, ou seja, a impossibilidade de se realizar plenamente nas circunstâncias atuais. essa busca ao passado, o eu lírico percebe que a distância que separa o amado enquanto vive o presente adia o amor para um momento futuro. Então, isso traz uma hesitação ao expressar plenamente a esse amor devido a obstáculos ou incertezas presentes na relação. Então, a todo momento a gente está vendo que os poemas da nossa autora são voltados para um amor talvez vivido, mas não recíproco, vivido, mas não daquele momento. Tem um ditado que diz o seguinte: nós fomos feitos um para o outro, mas nos encontramos em tempos diferentes. Não tem um negócio desse? É isso que esses poemas daqui da obra me passam. Que ela está constantemente apaixonada. Não a autora, gente. Estou falando da análise em geral, tá? Que eu vou usar o nome eu lírico. Tá o tempo todo apaixonada, procurando o amor. Mas nunca é a hora. Ela nunca é recíproca. Ela nunca tem de volta o que ela está disposta a dar quando se fala de amor. E isso é muito lindo, né? É triste, mas é lindo. Bom, eu separei outro poema aqui para vocês que diz o seguinte. Deixa eu beber água que eu falo pra caramba, gente. Vivo o amor idealizado. Clamo o afago da alma cúmplice. Quero o carinho da alma franca. Sonho com o amor da alma gêmea. Busco a certeza da alma inquieta. Quero muito mais, pois busco o amor correspondido da alma sofrida. E entrego-me ao amor de alma. Esse poema aqui, se vocês repararem, a gente leu aqui o amor de alma, tá vendo? Que a alma presa, esse aqui já é amor de alma 2, tá? Não misturem, por favor. Esse poema aqui já traz essa busca por um amor idealizado, um amor profundo, que também conecta com essa essência da alma. Ela busca uma conexão verdadeira, recíproca, onde há uma cumplicidade, uma franqueza, um entendimento mútuo. Há também aqui essa certeza pela superação das dificuldades, que é muito representada pela alma inquieta, pela alma sofrida. Então, a poetisa aqui, ela entrega completamente, ela se entrega, né, completamente ao amor, destacando a importância dessa conexão que transcende os limites do corpo e se manifesta na alma. Então, não confundam, parece a mesma coisa, mas não é. Dá pra gente ver esses poemas de maneiras diferentes. Tem um outro aqui que diz o seguinte: a saudade do amor eternizado, busco alento nas lembranças imagináveis do ato desejado. A vivência imaginária escorre nas entranhas fogosas da paixão. Cada toque é sentido pela sublimidade do idealizado. A realização do ato é percebida pelos amantes distantes que pairam flutuantes no vazio da eternidade. Esse poema tem uma saudade do amor eternizado que busca justamente esse alento nas lembranças imagináveis do ato desejado. A vivência aqui imaginada escorre nas entranhas fogosas da paixão, né? Cada toque é sentido, paira flutuante no vazio da eternidade. Esse poema é maravilhoso. Esse poema se vocês perceberem, são poemas pequenos. Não tem nada grande, ela não prolonga. São poemas que impactam você de uma maneira muito positiva. Tem um outro aqui que eu gosto muito, que é esse que eu vou ler para vocês. Amo-te. Simplesmente não quero ouvir que não me amas. Deixa-me no sonho do teu amor por mim. Não quero certezas, pois a ilusão do teu amor por mim me basta. Permita apenas que eu te ame. Aceite. Simplesmente meu amor insano. Aqui a gente encontra uma profunda vulnerabilidade e desejo do amor. A poetisa, ela declara o seu amor, mas também revela uma aversão à possibilidade de não ser correspondida. Ela prefere aqui viver na ilusão do amor do outro, porque para ela é suficiente. Então, quando a gente encontra esse reconhecimento da intensidade, talvez da irracionalidade desse amor, a gente vê uma necessidade de aceitação, algo que signifique viver, mesmo que dentro da ilusão. Tem um outro poema aqui que eu separei para vocês que diz o seguinte. Meus cabelos tingidos insistem em revelar suas brancas raízes. Apesar das rugas, ainda sonho com o amor. Espero pelo príncipe que também vivido mostrar-me-á as belezas do amor maduro. Seguiremos pela estrada da vida, trocando experiências e buscando o amor sereno que somente a vivência permite. Aqui a gente tem essa passagem do tempo, a busca contínua pelo amor, mesmo diante das marcas do envelhecimento. Essa imagem do cabelo tingido, ela revela as raízes brancas. Isso é uma metáfora poderosa da inevitabilidade do envelhecimento, das mudanças que ocorrem ao longo da vida. Então, apesar das rugas, das experiências vividas, a poetisa mantém a esperança de encontrar um amor maduro, compartilhar com alguém que também tenha vivido e compreendido as nuances da vida. Há uma aceitação da passagem do tempo, uma valorização da experiência, né? Isso tudo como um caminho para alcançar um amor mais profundo, mais sereno. Então, o poema transmite uma mensagem de otimismo, perseverança, isso tudo em busca do amor, mesmo que em meio às adversidades e ao passar dos anos. Tem um outro aqui que eu separei para vocês. Amas, sei que amas. Porém, sei que não queres correr riscos. Buscas o amor sereno, buscas o amor sem perigos. Queres o amor maduro, sem rompantes de paixão. Não és mais menino, querendo beijar a menina amada que corresponde às tuas carícias. És o respeitado senhor que quer abraçar sua doce amada. Com os braços trêmulos, na tranquilidade e na maturidade. Queres que o amor se apresente sossegado e que tenha a serenidade da memória. Aqui a autora aborda a complexidade do amor na maturidade. Ela vai contrastar isso com a paixão juvenil. Então ela reconhece o amor presente, mas também percebe a hesitação em assumir riscos emocionais. Aqui a busca por um amor mais calmo, mais estável, sem as emoções intensas e imprevisíveis da juventude, traz esse amor maduro, baseado no respeito, na serenidade, ao invés de ser da intensidade da paixão juvenil. Então, a gente tem também uma valorização da estabilidade emocional, né, da experiência como fundamento para um relacionamento sólido e duradouro. O outro poema diz o seguinte: vivo no mundo virtual, meus desejos são abstratos, sinto a distância que nos aproxima, sigo sozinho, rompendo barreiras e acompanho tua voz que guia meus passos para a verdade. Mergulho nas profundezas do teu pensamento para reconhecer tua essência. Percebo que tua ausência é minha companhia, desperto para a realidade e percebo que me chamas através do teu coração. Aqui a gente já tem uma dualidade entre o mundo virtual e a realidade. A autora destaca a conexão emocional que pode ser estabelecida mesmo à distância. Então, o eu lírico, né, descreve a sua existência no mundo virtual, onde os seus desejos são abstratos, né? São abstratos e a sua interação com o outro ocorre através da tecnologia. Então, apesar da distância física, há uma sensação de proximidade emocional indicada pelo acompanhamento da voz do outro, pelo mergulho nas profundezas do pensamento para conhecer a essência. Então, o poema revela uma transformação emocional do eu lírico que passa essa sensação de solidão para o reconhecimento da companhia emocional oferecida pelo outro, mesmo que seja ali virtualmente. Então, a gente tem uma epifania, onde a poetisa aqui percebe que o outro está chamando por ela através do coração, indicando essa conexão genuína, né, que vai passar dos limites do mundo virtual. Separei outro poema aqui para vocês, que diz o seguinte. Deixa eu beber água. Quero penetrar em tuas lágrimas, que rolam silentes, qual viajante sedento em busca de gruta secreta, da gruta secreta, esculpida em tua face, que se encontra semicerrada, permitindo o arfar da tua respiração fatigada, resultado do esforço, do ato solene, do amor. Esse poema tem um desejo também de compreender, de explorar as emoções de alguém. A autora anseia penetrar nas lágrimas da pessoa amada, comparando-se a um viajante sedento em busca de uma gruta secreta esculpida em seu rosto. Essa imagem da face semicerrada sugere aí uma barreira, uma reserva emocional, enquanto a respiração fatigada indica o peso do esforço emocional e do amor. Então, a linguagem poética, as metáforas usadas aqui vão trazer essa busca pela verdadeira essência do outro, através da manifestação das próprias emoções, que são muito mais íntimas, né? Tem um outro poema aqui que eu separei, que diz o seguinte. Olho para o céu e não vejo o sol. Isso não significa que ele não esteja lá. Olho para o presente e não te vejo ao meu lado. És como o sol. Mesmo que as lágrimas encubram tua imagem, estás presente em meus pensamentos e em minha vida. Aqui a gente já tem uma reflexão sobre a presença, a ausência de alguém muito querido. A poetisa compara a ausência dessa pessoa ao sol encoberto pelas nuvens, né? Traz essa sugestão que mesmo quando não é possível vê-la fisicamente, ela ainda está presente de alguma forma. Então, a metáfora do sol também ressalta a ideia de que a presença dessa pessoa é vital e iluminadora na vida do eu lírico, né? Então, mesmo que as lágrimas encubram sua imagem, ela permanece presente nos pensamentos e na vida do eu lírico, trazendo conforto, trazendo significado. O poema transcende também essa sensação de esperança e conexão emocional, mesmo diante da distância física. Lindo esse poema, né? E agora eu vou mandar para vocês o último poema, que diz o seguinte. Deixa eu só ver um negócio. Ai. Que diz o seguinte: sabes o beijo? Aquele não dado, mas ainda esperado, idealizo em nosso encontro no plano etéreo. Selamos nosso encontro com um beijo da alma. Esse último poema que eu separei para vocês traz esse beijo não físico, mas sim espiritual ou metafórico, tá? A poetisa expressa o desejo por um beijo que ainda não foi dado, mas que é guardado, né? Aguardado com muita expectativa. A imagem criada é de um encontro nesse plano etéreo, um espaço além do físico, onde as almas se encontram, né? Se conectam. O beijo da alma mencionado sugere que uma união profunda e espiritual entre os dois indivíduos transcende aí as barreiras materiais. Então, o livro enfatiza a dimensão emocional e espiritual do relacionamento, dando ênfase à intimidade e à conexão entre as pessoas. Ai, ai, muito bem. Esse foi o livro da autora nacional Neida Rocha, chamado Amor de Alma. Quem quiser saber mais, manda lá meu direct, MoniqueMM18, ou siga a autora nas redes sociais, tá? Vou finalizando por aqui. Durante a semana eu trago mais para vocês. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.